8 horas, de volta com o Jornal da Manhã Regional, sexta-feira, hoje é 6 de junho, estamos entrando aí nas celebrações do aniversário de Guaratinguetá, que completa na sexta que vem 395 anos. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso com o nosso secretário de Cultura, Tiago Xavier. Mas antes, o Pedro Zanini já está aqui para bater um papo conosco na entrevista do dia, vereador de Guaratinguetá, reeleito com 1.999 votos pelo PL, o Partido Liberal. Pedro, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão, obrigado da sua presença.
Bom dia, Felipe. Bom dia.
Juliana,
satisfação conhecer a Juliana, todos os amigos aqui da Máxima, um abraço especial ao Frei Diego.
Galvão, você já...
Bom dia, perdão.
Ah, o Pedro. Tudo bem, tudo bem.
Perdão. É a primeira vez do Pedro, ele tá desculpado, viu, Sadal?
Ô, Sadal, ela é acostumado com o estúdio.
Força.
Bom dia
hábito.
A todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão, é que fica nos antigos estúdios da Rádio Máxima.
Exatamente.
Um abraço.
Isso, estúdio, tudo.
É, mudou o layout aqui, mudou, parabéns a toda a equipe.
Ali?
Gostei, toda a equipe da Rádio Frei Galvão, tá de parabéns, já deu uma oxigenada aqui nas estruturas da rádio antiga Rádio Máxima. Verdade. Agora Rádio Frei Galvão. Um abraço ao Frei Diego, grande entusiasta desse projeto, um grande batalhador aí pelo nosso santuário de Frei Galvão, uma pessoa antenada não só na parte ali do santuário, mas em tudo o que está acontecendo aí na nossa cidade,
né?
É uma pessoa parceira da nossa cidade, que a gente tem orgulho e muito carinho dele estar aqui na nossa cidade, podendo fazer vários projetos em parceria com o poder público.
Boa. Pedrão, você hoje está aqui como vereador de Guará, mas a gente passou por uma situação recente de perda de mandato, volta de mandato, tá uma discussão. Atualiza isso pra gente, pro nosso ouvinte poder ficar atento de como tá a situação. Em seguida, a gente vai falar de tópicos importantíssimos que você tem trazido nas suas redes sociais e que vão trazer melhorias imediatas para o município de Guará. Qual a situação hoje da questão jurídica?
A questão jurídica é que, após a perda de mandato, eu acionei a justiça e a justiça determinou a minha recondução imediatamente ao cargo. E hoje eu estou ocupando o cargo de vereador. E nada de novo, eu tenho plena confiança na justiça que eu vou ter essa absolvição minha, e a gente está aguardando só o tempo da justiça e de Deus.
Você aguarda tribunal em São Paulo ou já está em Brasília essa questão?
Está no STJ em Brasília.
Está em Brasília já, então já está na reta final mesmo.
Se Deus quiser.
Muito bem, você, um dos últimos pronunciamentos na rede social foi a questão da iminência da greve da SAEG, da companhia. O sindicato já anunciou greve com os trabalhadores a partir de segunda. O motivo é o não pagamento da PLR, a participação nos lucros e resultados, que a SAEG diz que precisa de um mecanismo, de uma ferramenta, de um dispositivo legal que a assegure do pagamento. O que o sindicato diz é que no ano passado se foi pago sem esse dispositivo. Como que você, vereador, está acompanhando essa situação que afeta várias famílias, né? Devido ao o grande número de funcionários da SAEG.
Olha, o Felipe, a gente tem que ter sempre muito cuidado numa situação dessa, porque, como você bem colocou, a questão de atrapalhar o serviço atrapalha muitas famílias. E a gente tem as famílias que dependem do SAEG, que são os funcionários, os heróis que estão lá para contribuir.
Sim.
E tem a questão também jurídica, que a SAEG está tendo um entendimento que precisa ter essa lei, essa norma que você falou. O que precisa ter isso aí, pelo que eu apurei, é você estipular um plano de metas. Tantas ligações de esgotos precisam ser ligadas. O controle de perdas precisa estar nesse número. Estipular algumas metas para cumprir essas metas. Então, ontem, até voltando de São Paulo, eu estive ontem no DR novamente para tratar dos assuntos das estradas vicinais. E eu tive a oportunidade de conversar com o André. Teve até uma reunião no SAEG ontem, porque seria hoje, né? Só que o André tem um compromisso externo e não poderia ir, acabou antecipando, né? Então a gente sempre está conversando com ele. E ele já iria fazer essa reunião ontem, né? Como tá. Fez, às 4 horas. Aí a gente foi conversando e se posicionando. O sindicato, junto com os funcionários, entende que vai ter greve. E a SAEG alega que precisa ter essa normativa. Eu me coloquei à disposição para o André para a gente conseguir colocar essas normativas e a gente encerrar esse desdobramento aí nessa
talvez
situação.
Talvez até antes de segunda para que...
Olha, a gente sempre...
Vai saber se dá tempo, né?
Daí a gente tem, depende de várias situações, né? Até conversando com o André. A gente tem a possibilidade de usar essa normativa que tem já na Sabesp. Uhum. Então a gente já está trabalhando num caminho aí. Eu me coloquei à disposição para ajudar, ser mais um braço aí para a gente conseguir solucionar essa situação.
Estradas e Sinais, você também anunciou ali melhorias, esteve inclusive junto ao prefeito no gabinete, né? Guaratinguetá tem um número grande de estradas vicinais, né? São mais de 400 quilômetros no total. Explica para a população, estradas vicinais, elas estão majoritariamente na região rural das cidades, né? Por vezes ligam regiões mais distantes e até cidades com cidades.
Sim.
E, na maioria dos casos, acabam ficando de lado, né? São meio relegadas a alguns cuidados e você abraçou essa causa e tem lutado. Quais estradas de Guará você acredita que estarão em breve recebendo melhorias e que melhorias serão essas? O dinheiro vai vir de onde?
Bom, Felipe, a gente tem aqui em Guará mais de 400 quilômetros de estradas vicinais, né? A estrada de roça e tal, todas essas estradas são estradas vicinais. Como você bem colocou, tem estradas que ligam uma cidade à outra. E a gente sabe do sonho da população que passa por aquela estrada, que mora por ali, nesses mais de 400 quilômetros. É um sonho que isso aí pode alavancar não só a mobilidade, mas a economia, você dá mais dignidade, né? Aquela máxima no inverno é poeira e no verão é barro. Então isso aí acaba sendo estancado. Isso aí é um recurso do governo do estado através do DR, o Departamento de Estradas e Rodagens. A gente sabe que é um sonho de todo mundo e não é uma coisa simples. É um investimento em torno de 60 milhões, né?
Bastante.
A gente depende na assinatura do contrato, quanto a empresa pode dar de desconto ou não. Mas já a obra já foi licitada. Isso aí eu iniciei lá em 2022. A gente conseguiu com que essas estradas fossem licitadas, colocado no programa de pavimentação da fase 9. Lembrando que a gente já tem na fase 10 do DR, estradas sendo entregues, então isso aí muito nos anima. E isso aí foi já licitado e a questão do ajuste do projeto. Isso aí é uma coisa bem complexa, onde a gente ontem estava novamente no DR conversando com o Ananias, toda a equipe técnica lá, para mais uma vez tentar sanar todos os apontamentos deles. É a estrada dos pilões e a estrada do Tabuão. A estrada dos pilões são...
Um de cada lado da cidade, né?
8,4 km a dos pilões e a do Tabuão 12 km, 6 km no município de Guará e 6 no município de Lorena. Até ontem a gente teve a...
12 quilômetros na estrada de terra rural é chão, né?
É chão. Ontem a gente estava junto também com o prefeito de Lorena, um grande prefeito, muito gente boa, gosta do futebol. Ele está bastante entusiasmado também, então a gente está nessa reta final do mais de 4, 5 comuniques de cada trecho da estrada. Então a gente está bastante otimista para a gente ter êxito na aprovação de 100% do projeto. O que é essa melhoria? Essa melhoria é drenagem, pavimentação, a questão das pontes, por exemplo, você vê ali na estrada dos pilões. São duas pontes, se eu não me engano, que tem. Então, é a duela, toda a estrutura. Então, não é um negócio simples. E o projeto é complexo porque, às vezes, você... uma alteração, são divididos em vários trechos.
Tá.
Uma alteração que tem muda todo o projeto por causa de drenagem. Então, tem que calcular tudo de novo, mexer. Então, a gente tem fé. Você pode se recordar que quando eu consegui com o dono do Spani o custeio que ele custeasse a rotatória do Spani, eu demorei quase 2 anos para a gente... Pra gente conseguir aprovar o projeto. O dono tava quase desistindo. Ele pagou o projeto, a empresa para fazer o projeto e ia custear. Ele tava quase desistindo, mas daí a gente conseguiu essa aprovação e ele executou a obra em 3 meses, 4 meses.
Pra executar já, é rápido, né?
Agora já a gente vai falar sobre uma rua específica, né? Sobre os cuidados da cidade aqui também, que no começo do ano você solicitou informações sobre a obra de contenção na rua Gama Rodrigues, né? E qual que é a situação e por que que demorou? Por que que essas melhorias demoraram a chegar na região?
Olha, o...
Juliana.
Juliana, perdão, Juliana. Juliana, isso aí aconteceu com as chuvas ali na rua Gama Rodrigues, para quem não sabe onde é a rua Gama Rodrigues, é a rua atrás da antiga prefeitura ali, beirando o Ribeirão São Gonçalo. Isso. Por causa do Ribeirão...
É a última antes da Praça São Benedito.
Isso, ali. Aquela que é do lado daquela pontinha da Praça São Benedito ali, perto da Credicar, ali da Igreja Universal. Com as chuvas, e para quem tem oportunidade de ver, o rio quase que transborda ali. Os troncos que vão descendo, eles vão batendo na ponte.
Ali é o Ribeirão São Gonçalo.
Então,
né?
A pressão ali nas margens foi levando, exatamente. Então, mais de um ano, essa situação já estava nessa situação. E eu, em conversa com o prefeito Júlio Filipe, o secretário Feig da Secretaria de Obras, Ricardo Freire, toda a equipe técnica da prefeitura, eu explicava da necessidade e da importância para já fazer o serviço, porque se a gente não fizer o serviço, ele fica à mercê de repente, aumentar o dano e ser interditado a rua e ficar 3, 4, 5, 6 vezes mais caro para a gente estar arrumando. Então, hoje está sendo um serviço muito bem feito, um serviço criterioso ali, que é muro de gabião, eu estou acompanhando ali. Então, toda essa parte vai ser recuperada. São 2 trechos, né? Então, tá terminando ali o primeiro trecho, para depois ir no outro. A gente sabe, isso aí é com recurso próprio, com mão de obra própria. A gente sabe que tem outras demandas que vão surgindo em caráter de urgência. Então, às vezes, tem que parar. Então, às vezes, o material acaba porque não deu um problema numa licitação. A pedra não chegou para fazer os gabiões. Então, tem toda essa burocracia aí do poder público. E a gente está sempre ali em contato para tentar solucionar de uma vez por todas esse problema.
Tem outro ponto da cidade que você está mais atento?
Olha, um outro, já que ela falou de desmoronamento, que eu levei
mais
de
urbana,
novo
pro
DR, eles estão com um problema de contrato na questão de preservação, que já faz uns 2 anos que a gente está pedindo para arrumar, e é jurisdição do DR, um desmoronamento que teve ali na rua Coronel Tamarindo.
Tá, já faz tempo isso.
Já faz tempo, e a gente está cobrando, e todo mundo sabe da ligação que eu tenho ali com o bairro, com a região. Então, e eu conversando com o DR mais uma vez ontem, eu falei, acho que está na fase final, já vai ser o primeiro lugar que vai. Então a gente segue batalhando para ter essa solução. Outras demandas, tem muitas,
tem,
né?
Tem muitas, eu estou acompanhando seus requerimentos, tem muitas mesmo. Vou dar uma aguinha aqui pro Pedro, 8h14, a gente vai fazer uma pausa. Na volta tem mais informações importantes do andamento dos trabalhos legislativos aqui na Câmara de Guaratinguetá. Bate-papo com o Pedro Sanini, se você quiser mandar sua participação, 996118989. Voltamos em instantes. Oito horas, 15 minutos, de volta com o Jornal da Manhã Regional, recebendo hoje o vereador Pedro Sanini, do PL, batendo um papo sobre os trabalhos da cidade e a luta dos vereadores, que além do trabalho base e essencial de fiscalização do uso dos recursos públicos, também acaba auxiliando na busca de outros recursos e melhorias para o município. Pedro, como você tem acompanhado e como tem sido essa proximidade com a prefeitura? Porque o primeiro ano de mandato dos prefeitos, ele fica engessado por conta que o orçamento é aprovado no ano anterior. Então, não é ele, né, que organiza o orçamento, não é ele que diz, olha, eu prefiro, ou eu tenho uma necessidade maior na educação, na saúde, em obras, enfim. É engessado, ele recebe esse orçamento. Então, é normal a gente ouvir em todas as administrações municipais a questão de que não tem dinheiro para isso, não tem para aquilo, estou contendo o gasto, estou organizando. Então, o governo, na verdade, ele tem 3 anos para valer, que é onde ele tem o dinheiro para manejar. Como que você está acompanhando? A gente vê a população, por exemplo, ontem, após a entrevista do vereador Fabrício sobre a audiência pública que aconteceu à noite, sobre a questão dos ruídos, que você tem uma participação importante também junto aos motoboys, né? Tem uma campanha que ainda está rolando, né? Sem ruído. Muita gente entrou e comentou falando, ah, mas vai falar de ruído e os buracos na rua. E quem que faz? Cadê o dinheiro para os buracos? Como que está essa questão de acompanhar o uso dos recursos destinados e dar continuidade aos outros trabalhos? E é óbvio, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A questão do uso do dinheiro, a questão da audiência pública, elas vão se ligando como um todo, mas assim, a população não pode só falar de um assunto e esquecer do outro, né? Os vereadores acabam falando de tudo. Como é esse acompanhamento? As portas da prefeitura estão abertas, o diálogo está legal com a prefeitura. Como que você tem sentido nesse início? A gente está 5 meses só de mandato, né?
Olha, o Felipe, você bem colocou a questão da peça orçamentária, né? Que é aprovada um ano antes. Ela é aprovada, mas a gestão é feita pela atual administração.
É, ele que...
Então, tem a possibilidade
assina.
Também... Tem a possibilidade também de um remanejamento de dinheiro. A gente pode fazer através, a prefeitura manda uma solicitação, tirando de uma secretaria e mandando para outra. Só que, como você bem colocou, ela foi feita pela antiga gestão. Então, as coisas vão se ajustando, né? Entendendo, colocando a filosofia de quem está à frente da prefeitura, que é o prefeito Júnior Filippo, juntamente com os secretários e daí por diante. Em relação à prefeitura, a gente procura sempre ser parceiro da nossa cidade, né? Então, uma demanda, a gente sabe de todas as dificuldades do poder público, todas as travas que tem, toda a burocracia. Então a gente entende, mas a gente entende também, e está muito bacana isso aí com a prefeitura, porque essa sensibilidade está bem sensível mesmo por parte dos secretários e dos funcionários da prefeitura, porque a população também não pode esperar na questão do buraco, de uma zeladoria, na questão de saúde, todas as demandas que envolvem a prefeitura. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, entendendo as dificuldades, né, do momento. Às vezes você está pedindo uma coisa, mas tem outras 20 situações idênticas a essa que precisa ser feita. Então a gente tem que ter também a consciência que devagar a gente vai, muitas vezes, não poder esperar, né? Aí que a gente vai dependendo cada vez numa intensidade, mas a gente entende que tem as dificuldades, mas a gente também entende a população. Então a gente fica nesse meio do caminho conseguindo conciliar e fazendo com que a prefeitura renda cada vez mais, conseguindo atender a população.
O Fabrício fez referência a você ontem da campanha Sem Ruído junto aos motoboys.
Sim.
Aqueles conscientes, né? Os trabalhadores que também acabam ajudando na batalha. E ontem, depois da entrevista, ficou também a mensagem de que a gente não quer combater, a gente quer precaver, a gente quer preservar o direito dos outros. Então, porque senão fica o entendimento de que é só combate. Combate não, a gente quer preservar aqueles que querem ter melhor saúde, aqueles que querem trabalhar da maneira correta. Esse é o pensamento também, e a Associação de Motoboys entende com isso, dessa forma, né?
A gente está vendo a possibilidade de uma criação de uma associação, ainda que não tem de forma...
De uma maneira mais efetiva, jurídica, né?
Jurídica, sim. Mas a questão deles, os motoboys, muitos, eles entendem da necessidade dessa regulamentação. Então, há necessidade, a gente sabe que... Porque isso aí a gente vai conseguir colocar disponível, vamos dizer assim, os motoboys para poder estar prestando um serviço. Aqueles que têm o escapamento, que fazem barulho, eles já são eliminados. Então, acaba tendo uma oferta de trabalho ainda maior para quem está... nos padrões e nas normas.
Um filtro ali, né?
Isso, para o ruído dele, ele não tirou o miolo do escapamento, ele não colocou moeda. Tem várias situações em que a pessoa pode modificar. Então, é um tema sensível, delicado. A gente sabe que o projeto que o Fabrício colocou, ele tem essa rigidez ainda maior. Então, mas a gente sabe também que a reclamação é muito grande por parte da população, escolas, hospitais, pessoas que têm alguma comorbidade, sofrem, né? Às vezes na sua própria residência, esses rolês que tem à noite com várias motos, né? Juntos.
Rolezinho.
A gente tem que entender os dois lados. Eu acho que o Fabrício está fazendo uma brilhante condução, a gente vai ter êxito e com certeza Guaratinguetá num todo que vai ser a ganhadora dessa situação.
E um anúncio recente que a gente tem visto aí nas redes sociais é a TV Câmara.
É.
Qual a situação? Qual é a situação atual? E o mais importante, né? Que benefício traz essa TV para a população?
Verdade. Olha, Juliana, isso é um assunto muito legal, que principalmente a parte do jornalismo aqui de Guará e região fica muito entusiasmado. Isso aí é bom colocar, que isso aí é um projeto que já vinha andando. Ele se iniciou lá com o Dr. Marcelo Meirelles, quando foi presidente da Câmara em 2013. O Celão teve a sua participação.
Tem tempo, então, hein?
E na minha situação, quando eu assumi a presidência da Câmara, a gente estava para perder a outorga da TV, por causa que ia vencer o prazo. Foi quando eu fui para Brasília para a gente conversar com o deputado federal, que é o presidente da Comissão de Comunicação da Câmara Federal, para termos a possibilidade da prorrogação do nosso prazo. Eu expliquei lá em 2023 que a gente estava com um projeto para colocar em prática esse projeto, que é fazer a nova Câmara. E ele brincou, mas vai sair, hein? Não é fácil, não. E foi mais um ainda colocando uma responsabilidade. Graças a Deus, hoje o prédio está lá. No momento, já a gente vai estar conseguindo entregar. Presidente Rosa Filippo dando
continuidade. Você acha que sai esse ano ainda?
Sai esse ano, com certeza. Falta muito pouco para entregar o prédio.
E a TV ficou atrelada, então, ao
prédio. E a TV, com certeza, foi um divisor de águas. Até ele falou, se não sair, é capaz, bem grande chance de você não ter, até por conta da estrutura da Câmara atual, a questão de toda... Tá. O pessoal sente, né? Ele procura saber.
Então, com o Tribunal de Contas, né? O nascimento da TV junto
a TV
com
Câmara,
as obras do prédio.
Teve uma grande força para estar nesse momento aí, se desenvolvendo o projeto e estar em continuidade por conta do prédio novo. Tá. O presidente Gilmar Tato, ele deixou bem claro essa questão. Ele já tinha as informações das nossas instalações atuais. E com certeza ele falou, vai lá, se conseguir fazer, a gente vai conseguir. Por hora eu tô te dando essa prorrogação. Então foi uma conquista essa prorrogação que a gente já ia perder. E daí, num segundo momento, em 2024, a gente se cadastrou. Até o Thiago, que hoje está lá com o Zé Louquinho, foi meu assessor, meu grande amigo.
Sim.
Ele, junto com o Danilo, que é o diretor de comunicação, a gente montou uma força-tarefa e a gente se cadastrou num programa do Ministério das Comunicações. E dentre mais de 900 inscritos, a Câmara de Guará foi contemplada para custear todo o custo da instalação, que pode ser de 500 mil a 1 milhão de reais. A questão de toda a estrutura,
física,
microfone, TV, câmera, exatamente. Uhum. Toda essa estrutura, suíter, mesa, então, que não é barato.
Não.
E a gente ter essa TV inteiramente custeada sem nenhum custo para o município aqui de Guaratinguetá, para a Câmara Municipal. Então, eu fico muito feliz. A gente conseguiu essa notícia, tendo essa boa notícia, foi em dezembro, no finalzinho do meu mandato como presidente. E hoje a gente vai ter isso aí custeado pelo Ministério das Comunicações.
Algo legal, que é o que a população se beneficia disso. Pode ir, André.
Olha, o que ela beneficia? O que ela beneficia?
Como que ela vai aproveitar, né, desse serviço?
Além do sinal ser aberto, então a pessoa, quem pega com uma anteninha lá, Globo, Record, vai ser um sinal também.
Da TV Câmara.
De bastante qualidade, né? A gente já tem uma estrutura lá, a gente pode estar vendo lá as antenas lá no Vilagem Mantiqueira, lá na caixa d'água, daqui do prédio da Máxima, dá pra ver. Tendo uma estrutura, e vai ter a possibilidade de outros 4 canais serem liberados aqui para Guaratinguetá.
Ah,
então, desenvolver outras possibilidades, né? Outras parcerias aqui com a nossa cidade e região. Você pensa em eventos culturais. De repente, a TV Câmara fazia a cobertura do jongo, fazia a transmissão da cavalaria, do carnaval de Guará, entendeu? Não vai precisar shows, eventos da Culturais, Secretaria da Cultura, de Irmando Reis. Então tem muitas possibilidades, né? Então isso aí pode fazer parceria com as rádios. Então agora é fazer essa instalação. Depois, com certeza, vocês jornalistas têm brilhantes ideias, vários programas poderão ser feitos, né? Uhum. E com certeza o principal é um acesso maior à população, né? A população vai ter um acesso maior à Câmara Municipal, aos trabalhos dos vereadores, fazer essa ligação, trazer o munícipe mais próximo do Poder Legislativo. As pessoas vão ter acesso, entender mais qual é o papel do vereador, o trabalho do vereador. É o que eu faço no meu mandato, um mandato participativo, que com certeza a gente tem mais êxito ouvindo a população. Ainda mais, né? Às vezes uma demanda, uma situação, a população que vive no problema, ela já, muitas vezes, ela aponta o problema e já aponta a solução. Ó, se fizer isso, resolve. É. Seja na área que for, às vezes na saúde, claro, se não está um atendimento bom, ou na infraestrutura, a água está voltando por aqui. A pessoa já vive ali no problema. Legal. Então ela já sabe como ela pode solucionar.
Ó, a gente está chegando ao fim do Jornal da Manhã Regional desta sexta. Quero registrar a participação. Tem gente que só manda bom dia, abraços. É o caso do Ciro, do Rodrigo Luiz, da Dona Helena, também sempre carinhosa com a gente, o Osni, o Alexandre Holmes. E o Fernando Leite, o Lebrinha, fez um questionamento agora e tá mandando áudio, que a gente falou, manda áudio, Léo, ele tá mandando, que ele queria mandar o áudio, soltar a voz dele aqui, vamos ver, faz curtinho, senão não dá tempo. Ele já adiantou aqui que é uma questão da atuação junto aos funcionários demitidos da Codesg. Na verdade, qual é a situação hoje? Dá meio que um embrólio ainda, tem algumas situações que não estão muito claras. Como que você tá acompanhando isso? E o Lebrinha mandou, então, o áudio dele. Vamos soltar aqui rapidinho, tá, Lebrinha? Vamos lá.
Bom dia a todos da Rádio Frei Galvão FM, a toda a equipe jornalística aí, ao jornalista Felipe, a toda a equipe e ouvintes. Estou passando aí hoje para dar meus cumprimentos ao nobre vereador Pedro Sanini.
Solta ele aí, que vai ser melhor pra gente ouvir o Lebrinha. Solta aí.
Improviso aqui, gente, vamos lá.
Bom dia a todos da Rádio Frei Galvão FM, a toda a equipe jornalística aí, ao jornalista Felipe, a toda a equipe e ouvintes. Ô, equipe, tô passando aí hoje para dar meus cumprimentos ao nobre vereador Pedro Sanini, que, olha, tá se desdobrando na cidade, tá correndo atrás de coisas boas e o importante é pleiteando situações boas pros funcionários da SAEG, que ao meu modo de ver, a PLR é direito deles adquirido, e também está correndo para ajudar os demitidos da Codesg. Vereador, que Deus abençoe você ricamente, com muita saúde e paz, porque você ajuda muito a cidade de Guaratinguetá, e um abençoado final de semana a todos os ouvintes da Rádio de Frei Galvão FM. Paz e bem a todos. Lebrinha, Parque São Francisco.
Esse é do meu bairro.
Tem assinatura, viu, o áudio dele.
O Lebrinha.
Obrigado, Lebrinha.
O Lebrinha é um grande defensor. Não, ele é um grande defensor da nossa cidade, no modo geral. Ele costuma ajudar muito, pelo menos eu, nessa situação. Ele está ajudando a cidade, né? A gente procura sempre, assim, junto, procurar uma solução para determinadas demandas. Dos mais diversos temas. Lebrinha é um grande parceiro. Um abração pro Lebrinha. É o que ele falou dessas duas situações, né? Tanto o pessoal da Codesg, né, quanto o pessoal da SAEC, eu já pude falar rapidamente. A gente sabe da situação delicada, sim, da Codesg, e essa situação da SAEG, que a gente está acompanhando também. A gente, se Deus quiser, vai ter um desfecho positivo.
Pessoal, te acompanha nas redes sociais, passa aí seu Instagram pro pessoal poder estar sempre ligado nas suas publicações e atualizações dos trabalhos.
@ Pedro Sanini, com dois N's.
E na Câmara Municipal também, se for necessário marcar, ir lá conversar.
Eu estou sempre à disposição.
Vai lá conversar com o Pedro, levar suas demandas.
Isso aí que faz a gente ter um mandato mais efetivo, de fato. Tem que ter a população.
Pedro, muito obrigado pela sua presença. O Paulo César está terminando de digitar. Vai dar tempo de eu ler, Paulo. Pode concluir aí.
Felipe, aproveitar esses minutos finais aqui para agradecer você, a Juliana, o Sadal, toda a equipe aqui.
A Érica
aqui, a nossa parceira nas mídias, toda a equipe daqui da redação, da Rádio Frei Galvão. E um abraço especial ao Frei Diego, ao Frei Hans, meu amigo também, que a semana pude estar lá na casa dele, gente boa pra caramba, sempre também dando as orientações e fazendo as reivindicações, uma grande força política, vamos dizer assim, ele tem uma força muito grande, então é um grande reforço aí pra gente em vários temas, um deles é essa questão das estradas de sinais que ele tá nos ajudando muito. Então um abraço a todos que eu pude citar e mais do que especial todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão, parabéns aqui por vocês dar continuidade ao jornalismo que vinha sendo desenvolvido pela Máxima, agora com grande maestria aqui por vocês. Obrigado, gente.
Valeu, Pedro Sanini, vereador aqui de Guaratinguetá, está presente conosco. Se você não conseguiu ouvir por completo, vai ficar disponível também depois no nosso canal do YouTube, Rádio Frei Galvão FM, e no Spotify também, Rádio Frei Galvão FM. A pergunta do Paulo e a colocação dele eu vou passar pro Pedro, tá, Paulo? Já, assim que chegar. Ah, chegou. E eu passo pro Pedro aqui. Aí tá falando a questão dos motoboys.
Tem uns abraços.
Então vai, manda.
Tem o Lúcio Rangel, grande parceiro também, grande advogado aqui
de Guaratinguetá. Vai falando os nomes da galera.
Tem.
Vai pegando aí. O pessoal vai mandando, né?
A Bernadette, o Diogo lá do Santa Luzia, o Cunha, dali do Jardim do Vale, o Mestre Caca lá do Morro. O Bruno, do São Bento. Ah, tem bastante gente aqui.
Boa.
O Diego aqui do Vista Alegre.
Essa é acompanhado, você sabe disso, né? E vigiado. A população tem que vigiar também, fiscaliza. A população também fiscaliza os trabalhos dos vereadores.
O mandato é de sucesso quando tem esse diálogo com a população.
É verdade. Os trabalhos técnicos do Jornal da Manhã Regional de Antônio Sadal.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação do Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem o Café com Entrevista. Nosso convidado já está aqui. Nosso querido professor Tiago Xavier, secretário de Cultura. O Jornal da Manhã Regional volta segunda. A gente te espera, hein? Às 7h30. Até lá.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.